A E-Paraná AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o nosso convidado de hoje é o advogado ambiental e engenheiro florestal, o Dr. Saulo Carvatti. Ele traz para a gente mais informações sobre a Lei de Crimes Ambientais. O Dr. Saulo vai explicar o que caracteriza um crime ambiental, quais são as punições para esses crimes e como que a sociedade pode auxiliar nessa luta pela preservação do meio ambiente. E você, ouvinte, pode participar ao vivo aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Quero cumprimentar aqui o Dr. Saulo. Bom dia, doutor, tudo bem?
Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar de novo aqui na rádio.
E, doutor, para começarmos a nossa entrevista, primeiramente, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes, em linhas gerais, quais são os principais crimes ambientais tipificados na lei?
Bom, a Lei de Crimes Ambientais, ela é uma lei que foi criada para tratar do meio ambiente como um todo, tá? Mas ele traz algumas questões que são as questões mais importantes da lei, né? Que são os crimes contra a fauna, os crimes contra os animais, os crimes contra a flora, daí tem uma parte separada, né? Os crimes contra as plantas, vegetais, praças públicas, locais públicos de utilização. Aí vai trazer também sobre poluições gerais e outros crimes ambientais, como, por exemplo, crimes contra o ambiente urbano, né? Porque o ambiente urbano também faz parte do direito ambiental, não é só o ambiente natural. Sim. E também o patrimônio cultural, que também é protegido pelo direito ambiental. Além de trazer uma parte específica sobre os crimes contra a administração ambiental. Então, são os crimes que podem ser cometidos por funcionários públicos, pela falta de cuidado com o meio ambiente também. Então, em linhas gerais, na verdade, o direito ambiental se preocupa com isso, mas acaba abrangendo o direito ambiental como um todo.
Doutor, o senhor agora poderia explicar para os nossos ouvintes o que está previsto no artigo 225 da Constituição Federal sobre esse assunto?
Claro, a Constituição Federal ela foi um parâmetro, a Constituição de 88, né, foi um parâmetro quando a gente fala em direito ambiental. A gente estava saindo do Estado ditatorial, né, quando foi criada essa nossa nova Constituição. E nós tínhamos leis ambientais antes disso, só que elas não eram aplicadas, não era da política pública do Estado aplicar esse tipo de legislação. E o Brasil tinha se comprometido com tratados internacionais, já tinha legislação própria, só não aplicava. Então, a partir de 88, as políticas públicas começaram a mudar. E esse momento em que a Constituição trouxe uma proteção, dizendo que o meio ambiente era um direito de todos, que deveria ser protegido para as presentes e para as futuras gerações, ele trouxe uma mudança nesse sistema de proteção ambiental. E aí, ele traz um parágrafo bem específico, que é o parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal, que vai tratar do direito criminal mesmo. Ele vai falar lá que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente vão sujeitar os infratores, que podem ser tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Isso foi uma inovação gigantesca que a Constituição Federal trouxe. Ela vai punir não só as pessoas físicas, como também as pessoas jurídicas. Então, foi o primeiro momento que trouxe essa possibilidade de se punir pessoas jurídicas. Isso ficou em discussão por muito tempo, para ver como ela seria colocada. E outra ideia legal que ela traz, daí falando em crimes ambientais mesmo, é que ela separa os três níveis de atuação. Ele vai trabalhar com a questão administrativa, as multas que vão ser cobradas, a responsabilidade civil, que é a responsabilidade de você recuperar o dano ambiental que foi realizado, e daí, por último, né, como última possibilidade, a questão de punir, a questão de utilizar o direito penal para punir as pessoas que não cumprirem com o direito ambiental.
Uhum. E, doutor Saulo, aproveitando esse assunto, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes que tipos de penalidades podem ser aplicadas a pessoas físicas ou a jurídicas por desrespeito à lei de crimes ambientais?
Então, além da questão tradicional das penas restritivas de liberdade, né, a prisão, efetivamente, detenção, reclusão, que podem ser aplicadas, né, para qualquer pessoa que cometa esses crimes, a gente vai ter uma ênfase da lei de crimes ambientais a respeito das penas restritivas de direito. Então... Uhum. Antes de pensar que você vai pegar e vai colocar alguém na cadeia, você vai pensar que você vai dar um tipo de punição que seja mais efetiva, mais voltada para o lado econômico até, que seriam as penas restritivas de direito. Então, você vai fazer as pessoas que tiverem problemas com o meio ambiente criminais prestar serviços à comunidade ou criar uma interdição temporária de direitos. Você vai restringir alguns direitos que essas pessoas tenham. É suspender as atividades que ela está desempenhando, aí total ou parcialmente, dependendo de como esteja acontecendo o crime ambiental. Um pagamento em valores, né, em dinheiro, uma prestação multa pecuniária sobre isso, ou até, em último caso, um recolhimento domiciliar. Fazer a pessoa, ela não seja presa, mas que ela fique recolhida na sua própria casa, ou tenha restrições para viajar, para sair do estado, do país... ou até a restrição de horários onde ela sai.
Uhum.
Já para as pessoas jurídicas, essa restrição vai ser meramente econômica, né? Fora, né? Claro que você pode realizar prisão de pessoa física que trabalhe, diretores, presidente, alguém que tenha uma responsabilidade direta com aquele crime ambiental. Você, além disso, vai ter para a empresa mesmo uma possibilidade de suspensão total ou parcial das atividades. Então, a pessoa jurídica que depende economicamente daquela atividade vai ter que deixar de realizar ela por um tempo ou pelo menos uma parte da sua atividade até que o dano ambiental seja regularizado. Você pode fazer uma interdição temporária também do estabelecimento.
Uhum.
Então, se está causando um dano ambiental contínuo, você interdita, para até que se regularize, até que você consiga fazer uma atuação que seja sustentável com o meio ambiente. E também pode ter a proibição, né, de contratar, obter subsídios, doações, subvenções do poder público por até 10 anos. Então, uma empresa pode não poder participar de uma licitação por esse período, por exemplo.
Uhum. E, doutor, o senhor diria que a lei de crimes ambientais, ela tem sido aplicada com efetividade no nosso país? Essas punições têm realmente acontecido?
Então, a lei de crimes ambientais e a lei brasileira, ela é tida como uma lei, uma das melhores leis do mundo. Isso não tem muita discussão. Ela é super avançada, ela é bem completa, sabe? Ela trabalha com vários itens do direito ambiental, porque o direito ambiental é muito grande, é muito amplo. Só que o que a gente tem sentido é que a efetividade mesmo, a aplicação dessa lei deixa um pouco a desejar. E aí a gente vê, por exemplo, no caso do estado do Paraná, que a gente vê o nosso órgão ambiental que deveria fazer essas fiscalizações, que é o IAP, ele está há 30 anos sem concurso público, quase 30 anos sem concurso público. Então você vê uma falta de pessoal, uma falta de pessoal especializado, estagiários fazendo o papel de técnicos que deveriam estar atuando melhor, então falta de gente para ir para campo. A gente tem algumas ferramentas para trabalhar com isso. O Código Florestal novo, né, de 2012, ele acaba trazendo um instrumento como, por exemplo, o Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR, que vai dar uma instrumentalidade para o órgão ambiental fazer esse tipo de fiscalização mais específica em campo. Ele consegue verificar em escritório aonde pode estar ocorrendo o dano, cruzando as declarações apresentadas pelo proprietário com imagens de satélite, denúncias, e aí fazer fiscalizações mais pontuais. Acredita-se que com isso vai melhorar, mas de qualquer forma, o órgão ambiental ele precisa de mais gente, ele precisa de mais pessoal, ele precisa de possibilidade de fiscalizar e ir atrás das pessoas que possam estar cometendo os crimes ambientais.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com o professor, advogado e engenheiro florestal, o Dr. Saulo Carvati. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema crimes ambientais. Doutor Saulo, o senhor poderia explicar para a gente agora quais são os procedimentos cabíveis quando há crimes contra a flora?
Quando você faz você tem um crime contra a flora, você vai ter algumas orientações bem pontuais.
Uhum.
Por exemplo, a primeira coisa que tem que fazer é acessar o procedimento. Então, se você tiver a chegada de algum policial, algum fiscal do órgão ambiental no momento em que está ocorrendo, a primeira coisa é cessar o procedimento. Parar tudo,
uhum,
para daí verificar o que vai estar acontecendo. Se for constatado que tem indícios de que ali está ocorrendo mesmo um crime ambiental, aí vai ser necessário quantificar o objeto do crime, né? Quantas árvores foram derrubadas, o que de vegetação foi retirada, ou às vezes não é nem por indivíduo, às vezes é por área, por hectare, por...
Sim.
Uhum. Por uma grande extensão, e o código, a lei de crimes ambientais, ele dá definições de como fazer essa quantificação. Ele dá instrumentos ao funcionário público para cumprir isso.
Uhum.
E aí depois vai se analisar também se o crime, ou se a possibilidade, né, de crime está acontecendo numa unidade de conservação, numa área de preservação permanente, numa reserva legal, em algum lugar que seja, tenha uma proteção mais definida, mais... enfática, né? Áreas, uhum, mais sensíveis. E daí, depois disso, né, verificado, daí vai ser feita a aplicação da multa, vai ser feita a obrigação de restaurar o que, uhum, foi danificado, e aí até aplicado uma pena com relação ao crime, se esse ficar tipificado pelo, uhum, que está definido no código.
Doutor, o senhor falou em áreas mais sensíveis. Para dar um exemplo para os nossos ouvintes, o que seria, por exemplo, um crime cometido contra uma unidade de conservação? E qual que seria a sua pena?
As unidades de conservação, elas são áreas mais sensíveis, né? Como eu tinha falado,
uhum,
que ficam definidas por uma lei chamada de Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ou SNUC. Então, o SNUC, ele vai dividir as áreas de unidades de conservação em duas, que são as unidades de conservação de proteção integral e as unidades de conservação de uso sustentável. As de proteção integral, elas têm uma proteção muito maior. São, por exemplo, os parques nacionais, estaduais e municipais, reserva biológica, estação ecológica.
Uhum.
São áreas em que são utilizadas para preservar alguma coisa. Elas são mais intocáveis. E nós também temos as unidades de conservação de uso sustentável. São unidades de conservação que você pode fazer alguma intervenção de acordo com o que ficar estabelecido para aquela área ou de acordo com plano de manejo dessas áreas, que seriam as APAs, Área de Proteção Ambiental, Floresta Nacional, Reserva de Fauna ou até a Reserva Particular do Patrimônio Natural, que é a RPPN, que o, uhum, município de Curitiba, por exemplo, é um... Dos que mais têm RPPNs municipais estabelecidas. Essas áreas, elas são mais de conservação. Você pode dar um uso sustentável. As RPPNs, geralmente, elas trabalham com educação ambiental. Então, elas são muito importantes até para a questão de conservação do meio ambiente, essa intervenção mínima. Mas elas têm uma proteção maior.
Uhum.
Então, assim, só o simples fato de você entrar numa unidade de conservação sem autorização e portando equipamentos de caça ou de extração vegetal, já é um crime ambiental. Uhum. A lei já define isso diretamente como crime. E, além disso, você cometer um crime dentro de uma unidade de conservação pode ser considerado um agravante ou uma causa de aumento de pena também. Exatamente por causa dessa proteção maior que a gente tem por essas áreas protegidas como unidade de conservação.
Uhum. E, doutor, aproveitando, o senhor poderia explicar para a gente quando um crime ambiental pode se tornar mais grave ou ser atenuado?
Tá. A lei, ela vai definir, tá, quais são as possibilidades para esse crime ele ser mais grave ou atenuado.
Uhum.
As causas de atenuante, geralmente elas versam sobre baixo grau de instrução ou de escolaridade da pessoa que cometeu o crime. Tá? Então, a pessoa que está um pouco mais marginalizada na sociedade, não tem um entendimento tão grande. E, geralmente, essas pessoas, elas utilizam mais diretamente os recursos ambientais, elas vivem mais próximas do meio ambiente. Então, até por causa dessa situação social e de educacional, elas têm uma atenuante. É um arrependimento, né? Alguma atitude que você fez ou deixou de fazer, mas que a pessoa se arrependeu daquilo, não imaginava que ia dar um problema tão grande e se comprometeu a reparar tudo, né? E limitar o dano ambiental, também podem ser atenuantes. E também uma comunicação do agente também, sabendo, olha, tem possibilidade de ocorrer um crime ambiental nesse local, eu não tenho como... impedir isso, comunica. Claro que não tira a responsabilidade, mas atenua a pena. Já as causas que podem agravar, a primeira é a questão de reincidência. E é importante falar que a Lei de Crimes Ambientais, ela não fala em reincidência no tipo penal específico, como é a ideia do Código Penal. Sim. Ela fala em reincidência nos crimes de natureza ambiental. Ou seja, você cometer crimes ambientais, não necessariamente o mesmo crime, ele acaba gerando uma reincidência e isso agrava a pena. E aí também o código estabelece várias questões que possam dificultar a fiscalização ou que possam colocar em perigo a saúde pública ou o meio ambiente. Questões que atinjam áreas sensíveis, como áreas, unidades de conservação, áreas de preservação permanente, quando acontecem períodos de defeso de fauna, né, que é o período que os animais têm para se reproduzir. Então, isso daí agrava a pena. Quando o crime acontece à noite ou em domingos ou feriados, que é um pouco mais difícil a fiscalização. Quando os crimes são contra os animais, que empregam métodos cruéis contra os animais. Então, a lógica versa sobre isso, sabe? Quando tem uma dificuldade de fiscalização, quando é utilizado um meio cruel ou utilizado alguma forma mais insidiosa de você atuar no crime.
Sim, doutor. E, na opinião do senhor, doutor Salo, ainda existe um conflito entre a economia e a ecologia? Ou nós já superamos isso?
Na verdade... essa questão, ela é um pouco... Ela é um mito que existe um conflito. Porque o direito ambiental foi criado exatamente por causa da economia, tá? Então, o objetivo do direito ambiental é proteger o uso sustentável das áreas... dos recursos naturais. Exatamente para que a gente possa utilizar esses recursos. Só que de maneira sustentável, que a gente não acabe com eles. Então, assim, é muito fácil proteger o meio ambiente. Se você matar toda a população, o meio ambiente ele vai ficar protegidinho. Mas não é essa a ideia. Então, Sim. o direito ambiental foi criado exatamente para isso. Para dar uma questão econômica, tá? A gente pode aproveitar, a gente deve aproveitar os recursos ambientais, e o nosso Código Florestal atual, ele deixa bem claro isso. O objetivo dele é o uso sustentável, deixar as pessoas utilizarem, só que de forma que não acabe com o meio ambiente. Então, a lei ela vai existir só para evitar abusos, tá? Para manter esse meio ambiente saudável, sustentável, para que a gente possa utilizar ele por muito e muito tempo. Tá? Então, meio ambiente e economia, eles são indissociáveis. Se falou em direito ambiental, você vai falar na proteção à pessoa, né, no estado social, vai falar em economia e vai falar em meio ambiente.
Doutor, eu queria aproveitar e pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com o assunto o que seria sustentabilidade. A gente escuta muito falar dessa palavra e às vezes não sabe exatamente o que significa.
A sustentabilidade é um conceito bem amplo, tá? Mas em linhas gerais, explicando de forma bem breve, Sim. a questão da sustentabilidade é você utilizar um recurso sem acabar com ele. Então, por exemplo, você tem um lago. Você pode chegar, passar uma rede nesse lago, tirar todos os peixes dele e acabar com tudo ali. Você não pode utilizar ele de forma contínua. Ou você pode pescar todo dia um peixe ali daquele lago, que você vai manter, os peixes vão continuar se reproduzindo, você vai manter o recurso e sem acabar com ele como um todo. Então, você pode sempre continuar utilizando. Então, o limite que o meio ambiente determina é exatamente esse. Que você continue utilizando aquele recurso sem acabar com ele. Uhum. A ideia da sustentabilidade é essa. Nunca há de proibir o uso. Apenas de proibir o excesso do uso.
E, doutor, na opinião do senhor, como que está o preparo do Judiciário, do Ministério Público, das defensorias e até da própria advocacia privada para trabalhar com o direito ambiental?
O preparo desses órgãos ambientais, do Judiciário, do Ministério Público, da advocacia, ele está se adaptando, na verdade. Eu verifico isso. Porque o direito ambiental, ele é uma área muito peculiar do direito. Ele precisa de uma grande informação. O direito ambiental é muito amplo, trabalha sobre várias áreas. Eu que trabalho quase que exclusivamente com direito ambiental, não consigo conhecer o direito ambiental inteiro. Então, por exemplo, tem questões de direito minerário que eu vou precisar de um técnico específico, vou precisar de um geólogo que trabalhe junto comigo. Ou, por exemplo, alguma questão que trate de emissão de efluentes, de resíduos de fábricas, vou precisar de um químico, um engenheiro químico para trabalhar junto comigo. Então, é uma área que tem que trabalhar sempre na questão da multidisciplinariedade. Eu percebo que alguns órgãos, Ministério Público, o Judiciário, até ele já vem se adaptando a isso, utilizando técnicos. O Ministério Público tem um corpo técnico próprio que auxilia nas questões ambientais. O Judiciário, eu ainda não tenho ciência, pelo menos aqui no Paraná, que ele tenha, mas ele deveria ter, exatamente por isso. Os juízes têm uma formação muito específica na área de humanas. Eles vão adquirindo conhecimentos acessórios com a experiência, mas eles sempre devem consultar um técnico para verificar exatamente como funcionam as questões ambientais. Então, o direito ambiental deveria ser uma vara especializada. A Justiça Federal já faz isso. Eu creio que a tendência seria que as justiças estaduais também
se especializem
nisso. E ter um corpo técnico próprio ou um grupo de técnicos que possam prestar consultoria direto para os juízes, dependendo dos casos que forem aparecendo. Então, a tendência é a especialização. Tá? E buscar sempre procurar pessoas especializadas. E até a advocacia particular. Advocacia particular, eu vejo muita gente, às vezes alguns clientes vão me procurar, buscou um advogado para fazer o processo e aí não deu certo e vem me procurar para fazer a tentativa de arrumar. E é muito difícil, depois que você já propôs, depois que você já deu o teu argumento inicial, você talvez mudar aquele argumento. É praticamente impossível isso. Então, às vezes eu recuso muitos clientes por causa disso. Então, o que eu recomendo é que os advogados particulares, eles busquem técnicos para fundamentar as pretensões e até para explicar como funciona as questões de interações ecológicas na prática, para saber exatamente como agir naqueles casos.
Doutor, o senhor falou em tendências. Qual que seria a tendência para o judiciário, no geral, nessa esfera ambiental?
O que eu vejo da tendência realmente é a especialização, sabe? Buscar técnicos mais especializados no direito ambiental, e é engraçado falar em especialização do direito ambiental, porque ela é uma área tão grande, mas é alguém que trabalhe pelo menos só com a área ambiental. E aí vai trabalhar com um direito energético, com um direito de minas, com um direito de fauna, flora, toda essa área do direito ambiental. Porque ela é tão ampla que se você deixa alguém do judiciário para cuidar especificamente, além disso, de outras áreas do direito, fica muito complicado para obter esse conhecimento específico. Então, para mim, a tendência é a criação de varas especializadas e deixar a parte do direito ambiental trabalhando só na parte ambiental mesmo.
Doutor, voltando a falar especificamente em relação aos crimes ambientais, o senhor poderia só traçar um panorama para os nossos ouvintes como que está a jurisprudência nessas situações?
Então, até por questão de entendimentos, tá? A jurisprudência ela é muito divergente. O direito ambiental é muito peculiar também, e ele altera de estado para estado. Então, quando você fala de jurisprudência no nível dos tribunais de justiça estaduais, eles acabam variando muito de acordo com as localidades.
Uhum.
E jurisprudência federal aí já é um pouco mais solidificada, porque até porque, quando você fala em tribunais superiores, eles acabam buscando um pouco mais os técnicos que vão auxiliar eles a entender os processos, eles utilizam um pouco mais esses recursos. Então, você consegue ter decisões mais bem fundamentadas, mas ainda não vejo nada muito
consolidado
sobre esse assunto, uhum. sabe? Nós temos várias coisas que estão mudando. O nosso Código Florestal foi alterado significativamente há poucos anos atrás, em 2012, então vai fazer 4 anos. Para o direito, isso é pouco tempo. Então, algumas questões já estão bem consolidadas, outras ainda estão sendo discutidas até pelo legislativo, de que forma vai ser colocada, se vai ser alterada. Então, ela ainda está bem mutável.
Uhum. Doutor, para a gente finalizar agora a nossa entrevista, o senhor poderia explicar de que maneira um cidadão pode procurar auxílio para denunciar algum crime ambiental?
Uhum. Como a Constituição determina, o direito ambiental é um direito de todos e para todos. E deve ser desempenhado por todos. Tá?
Uhum.
Então, não é um direito do cidadão relatar algum crime contra o meio ambiente. É uma obrigação dele. O cidadão também é um fiscal. Então, nós temos essa proteção em vários níveis da federação. Tá? Nós temos no municipal, no estadual e no federal. Aqui em Curitiba, se algum cidadão quiser fazer uma denúncia, ele entra em contato direto com a Prefeitura de Curitiba, por aquele telefone 156. Então, eles vão atender o cidadão, eles vão verificar o que está ocorrendo e vão encaminhar para o setor de fiscalização ou para a polícia. E no nível estadual também a denúncia pode ser feita, tanto para a SEMA quanto para uhum. o IAP. Nós temos canais virtuais, dá para ligar para os órgãos diretamente para fazer essas denúncias. E também vai dar um encaminhamento, que normalmente vão ser para os fiscais ou para o Batalhão da Polícia Especializado, que é o BPFLO, ou conhecido também como Força Verde. Tá? Então, geralmente, eles são o órgão, a parte da Polícia Militar que vai cuidado da questão dos crimes ambientais.
Doutor Saulo, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, muito obrigado aí a todos os ouvintes, obrigado a você, Jéssica, pelo convite e fico à disposição para qualquer dúvida que possa vir a ter.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã e, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!